DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, consigo está o Jornal da Manhã da DW. Acompanha-o Cláudia Marques. Em Angola, inclusão de membros da sociedade civil nas listas de deputados à Assembleia Nacional gera contestação.
Infelizmente, os partidos políticos estão mais preocupados em avançar agendas do partido. Não têm uma perspectiva de justiça.
Lançada em Moçambique, plataforma para denúncias relativas à exploração de recursos naturais.
Vai ser uma ferramenta de engajamento das nossas comunidades com a administração local, com a administração da justiça.
Recém-eleito presidente da Somália faz forte aposta na política externa para enfrentar desafios de segurança. Em Angola, a inclusão de membros da sociedade civil nas listas de deputados à Assembleia Nacional continua a dividir opiniões dentro e fora dos círculos políticos. Os estatutos partidários nada dizem sobre o tema, mas a entrada de nomes estranhos às formações políticas tem animado um debate silencioso, tanto no interior dos partidos como na sociedade civil, como nos conta o correspondente José Adalberto.
Os estatutos da União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA, e da Convergência Ampla de Salvação de Angola, Coligação Eleitoral, CASACE, não têm um ponto específico sobre a inclusão de pessoas que não façam parte dos partidos, mas o que é certo é que tanto a UNITA como a CASACE têm vindo a convidar membros da sociedade civil e académicos para as suas listas de deputados à Assembleia Nacional, facto que tem gerado contestações internas e divisão de opiniões na sociedade civil. A ativista Laurinda Gouveia vê com ceticismo a inclusão de colegas seus nas listas de deputados, entende que alguns dos agora candidatos usam a capa do associativismo para atingirem fins pessoais.
Alguns desses ativistas mentalizaram-nos, porque nós organizamos, nós estivemos engajados, todos, a pensar que todos nós estávamos por uma causa que era para mudar Angola e não simplesmente para estar inserido numa lista de partido político.
Laurinda Gouveia não acredita que os ativistas que figuram nas listas de deputados venham a desenvolver um trabalho na linha da defesa dos direitos humanos e sociais.
E nós vemos que, infelizmente, os partidos políticos não estão muito preocupados com isso. Estão mais preocupados com os seus partidos, em avançar agendas do partido. E muitas das vezes esses partidos não têm uma perspectiva de justiça, não têm uma perspectiva de liberdade.
Constam da lista da UNITA Assembleia Nacional alguns nomes, como o da feminista Maria Luísa Garcia, Chenguita Chihuku, os ativistas Pedro Teca Pedrusk, da União dos Povos de Angola, UPA, e Hitler Samusuku, bem como o académico Paulo Faria e o politólogo Olívio Quilundo, são outros representantes da sociedade civil que integram a lista de candidatos a deputado do maior partido na oposição em Angola. Recentemente, um grupo de militantes da UNITA manifestou-se junto ao Tribunal Constitucional na altura da entrega de listas de candidaturas a deputado por não concordar com a inclusão de nomes de pessoas que nada têm a ver com partido. A CASACE é outra formação política apontada como estando a incluir pessoas que não fazem parte dos partidos que integram a coligação eleitoral, com exceção do independente e influente Makuta Nkondo, que parece reunir consenso da maioria. O mesmo não se pode dizer de Elder Chiuto, jurista e ativista, que em tão pouco tempo de casa foi indicado como secretário provincial de Luanda e candidato à Assembleia Nacional. Para o analista político Agostinho Sicato, discorda da narrativa de que a inclusão de ativistas e membros da sociedade civil em listas de partidos políticos seja uma estratégia para tentar silenciar sociedade civil ou trair os seus ideais.
Pode significar traição ou não, não diria tanto. Até porque a vantagem da sociedade civil é que não tem uma ideologia dogmática, não é? No caso, não tem o princípio da sociedade civil obrigatório.
DW José Roberto.
E sobre este tema também quisemos saber a opinião dos nossos ouvintes. Pascoal Beleblanc diz que o facto de serem pessoas que exercem uma forte pressão social com os ideais necessários à mudança do país é um grande benefício convidá-los a representarem o povo no Parlamento. E mais à frente regressamos com mais comentários. Ainda pode participar.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Angola, um grupo de cidadãos vai interpor hoje um processo contra o Presidente da República e quatro órgãos de comunicação públicos por falta de isenção. Numa carta dirigida ao juiz conselheiro e presidente do Tribunal Supremo, os subscritores assinalam que nem todos os intervenientes têm a mesma oportunidade de se pronunciarem sobre os factos mediante contraditório e abordam a necessidade de produção imparcial de informação. Entre os subscritores estão nomes como o ativista Luati Beirão, os escritores José Eduardo Agualusa e José Luís Mendonça, o jornalista Carlos Rosado e ainda o padre Jacinto Pio Wakusanga. Continuando em Angola, a UNITA suspendeu uma atividade política no município de Viana, em Luanda. Segundo o secretário provincial da capital, o partido se sentiu intimidado por agentes da polícia que no local empunhavam armas e abandonavam os seus militantes com tom de arrogância. O presidente moçambicano descartou a possibilidade de a Petrolífera Total abandonar a exploração de gás natural na província de Cabo Delgado. Segundo Filipe Nyusi, a Petrolífera Francesa tem estado a pressionar o governo para que crie condições para o reinício das atividades da empresa. Em declarações à comunicação social na província de Gaza, no sul do país, o ministro dos Recursos Minerais e Energia, Carlos Zacarias, prometeu que até ao final deste ano estarão criadas todas as condições para que a retoma do projeto de gás natural da Total. Pelo menos 600 pessoas raptadas por rebeldes na província moçambicana de Cabo Delgado foram resgatadas nos últimos 4 meses em Macomia pelas forças de Moçambique, do Ruanda e da SADC. Esta quinta-feira, o ministro da Defesa de Moçambique criticou a amnésia de algumas correntes de opinião que tendem a omitir a bravura das forças de defesa e segurança face ao registro de novos ataques armados na faixa sul de Cabo Delgado. O presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embaló, anunciou a intenção de visitar a Ucrânia, em data ainda a indicar, na sequência de uma conversa telefónica que manteve com o líder do país, Volodymyr Zelensky. Através da página oficial no Facebook, Embaló informou ter abordado com o presidente ucraniano vários temas e ainda acordaram uma visita a Kiev, juntamente com o presidente em exercício da União Africana, o chefe de Estado do Senegal, Macky Sall. O chefe de Estado guineense aproveitou a oportunidade para saudar as recentes medidas que levaram ao levantamento do bloqueio que existia sobre os portos ucranianos. Um dirigente da juventude do PANGC, Ousmane Camara, acusou o governo da Guiné-Bissau de brincadeira na preparação das eleições legislativas antecipadas para 18 de dezembro. O responsável considerou ainda inaceitável a postura do governo de iniciativa presidencial, cuja única missão é de preparar e realizar as legislativas. O dirigente da juventude africana, Amílcar Cabral, afirmou que a Guiné-Bissau não pode continuar a ser governada da forma como tem sido até aqui, o que considerou ser uma forma de gozar com a paciência dos guineenses.
DW África, Deutsche Welle.
Em Moçambique, acaba de ser lançada a plataforma Hola Vula, destinada a facilitar a comunicação e as denúncias das comunidades no que concerne à exploração dos recursos naturais, uma iniciativa do Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil na província nortenha do Niassa. Os detalhes com Conceição Matente.
Hola Vula quer dizer comunicar em língua macua, e é precisamente isso que se pretende com este projeto, já implementado há 9 anos no setor de educação pelo Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil. A plataforma tem permitido a melhoria de assiduidade dos professores e uma melhor interação entre as escolas e os pais encarregados de educação. Por isso, o SESC resolveu implementar a plataforma também na área de recursos naturais. Explica a diretora executiva, Paula Mondiani.
O Hola Vula Recursos Naturais é assim criado para contribuir para a resposta aos desafios enfrentados pelas comunidades na gestão de recursos naturais. Esta plataforma vai permitir que os membros das comunidades residentes em áreas de exploração de recursos naturais possam reportar em tempo real a ocorrência de casos de violação dos seus direitos, incluindo exploração ilegal de recursos.
O objetivo é que as instituições de administração de justiça possam responder e dar seguimento aos assuntos levantados. Explica ainda Paula Mondiani.
Uma plataforma tecnológica que, através de um SMS, rapidamente estas instituições de administração de justiça recebem a informação para resolver. Dependendo do assunto, as entidades apropriadas vão ter que responder ao problema.
A plataforma Hola Vula Recursos Naturais pretende ser um veículo de ligação entre as comunidades locais e as principais instituições de administração de justiça e governação local que lidam com os assuntos de administração e gestão de terra e recursos naturais, diz a diretora-geral do Centro de Formação Jurídica e Judiciária, Elisa Samuel.
Acreditamos que esta plataforma vai ser uma ferramenta de engajamento das nossas comunidades com a administração local, com a administração da justiça. Vai ser o exercício de um direito fundamental que está na nossa Constituição, que é o direito de participação na democracia do nosso país, um direito de exercício de cidadania, portanto, no que se pretende que seja uma governação inclusiva. A plataforma Hola Vula não é somente para apresentar queixas ou problemas, é também para apresentar contribuições.
Segundo António Guido, representante do secretário do Estado da província do Niassa, através do programa, as comunidades locais estarão cada vez mais organizadas e a participar no processo de desenvolvimento local.
Esta plataforma vai permitir aos provedores judiciários e demais atores o acompanhamento em tempo real de diversas situações de conflito e de violação de direitos sobre a terra e recursos naturais. E cada uma das instituições, dentro dos seus limites de atuação, poderá intervir para repor a legalidade e resolver os problemas, sobretudo das comunidades locais.
De Lixinga, para DW, Conceição Matende.
DW. A sua voz da Alemanha.
O chefe de Estado da Somália, Hassan Sheikh Mohamud, tem estado num turbilhão de viagens diplomáticas desde que se tornou presidente em maio. No espaço de 2 meses, fez 7 viagens ao estrangeiro e encontrou-se com líderes políticos em países como Emirados Árabes Unidos, Turquia, Quênia, Tanzânia e Egito. Em breve, espera-se que viaje para Uganda ou Etiópia. Mas o que significa este impulso diplomático para a Somália? Numa visita recente à Tanzânia, onde participou da 21ª Cimeira Ordinária dos Chefes de Estado da Comunidade da África Oriental, Mohamud foi à procura de apoio à candidatura do país de adesão à organização intergovernamental. As circunstâncias que existiam na Somália e outras questões não permitiam que o país se juntasse facilmente à comunidade, mas o nosso sonho a longo prazo era para sempre o de fazer parte desta grande comunidade. A Somália pertence à África Oriental. A convite do seu homólogo, o chefe de Estado também fez uma visita oficial de 4 dias à Eritreia, onde 5 mil novos soldados somalis receberam 3 anos de treinamento militar secreto. Sheikh Mohamud, que foi uma das principais figuras da oposição durante o mandato de Mohamed Abdullahi Mohamed, afirmou anteriormente que as tropas foram destacadas por sigilo e utilizadas para participar na guerra na região de Tigray, na Etiópia. As alegações foram mais tarde classificadas como enganosas pelos líderes somalis. O analista político e de segurança, Mohamed Mubarak, explica que a forte aposta do presidente na política externa traduz-se numa relação mutuamente benéfica com os vizinhos e aliados de segurança da Somália. A relação com a maioria destes países que tem vindo a visitar foi tensa na era do antigo presidente. Mostra também um afastamento da relação estreita com o Qatar e a renovação da aliança com os Emirados Árabes Unidos. Como tudo isto afeta a segurança na Somália será visto no próximo ano. Mas Hassan Had, analista político regional, discorda. O lema do presidente, zero inimigo, quando se trata da política externa, parece-me uma fraca liderança filosófica. Este presidente, a meu ver, parece ser influenciado por pressões estrangeiras, porque sabemos como as rivalidades globais e regionais enfraqueceram a diplomacia com a Somália. E, neste caso, essa política não teria sucesso. O presidente de 66 anos está a enfrentar enormes desafios com a segurança, a sua prioridade número um. Esta semana, um ex-vice-líder do grupo extremista Al-Shabaab foi nomeado ministro do novo executivo da Somália, o que tem sido visto como uma oportunidade de persuadir os combatentes do movimento a pôr fim à violência.
DW Notícias.
Os Estados Unidos consideram que a China escolheu uma reação exagerada à visita de Nancy Pelosi a Taiwan com o disparo de 11 mísseis balísticos em torno da ilha nesta quinta-feira. Segundo o porta-voz da Casa Branca, os Estados Unidos decidiram adiar um teste de míssil balístico intercontinental previsto para os próximos dias para evitar uma nova escalada das tensões. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, reúne-se hoje com o homólogo turco Tayyip Erdogan, com uma agenda dominada pela guerra na Ucrânia. Outra questão em cima da mesa será a tentativa do chefe de Estado turco de obter a aprovação de Putin para uma nova operação militar no norte da Síria, contra as milícias curdas, as unidades de proteção popular. O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, visita a partir de domingo 3 países africanos: África do Sul, República Democrática do Congo e o Ruanda. Em tempos de crescente tensão geopolítica, Blinken procura reforçar os laços com tradicionais aliados do seu país. Segundo o Departamento de Estado, em Washington, a viagem vai focar numa série de questões urgentes, como o reforço da cooperação na saúde, o combate à criminalidade, comércio, investimento e energia, mas também a segurança alimentar.
DW, Espaço do Ouvinte.
E hoje, no Espaço do Ouvinte, perguntamos qual é a sua opinião sobre a inclusão de membros da sociedade civil nas listas de deputados à Assembleia Nacional em Angola. O nosso ouvinte, Afonso Costa, diz: não estou de acordo, pois se são sociedade civil, não têm nada a ver com partidos, não podem servir de charneira aos partidos. José Chico José diz que é muito bom, inclusivo e participativo. Já Dionísio Mufuma diz que é uma forma de protesto. A sociedade civil também tem direito de concorrer. Abdoulaye Kandé diz que a ideia é brilhante, mas esta iniciativa de incluir membros da sociedade civil pode criar turbulência interna. Até certo ponto, pode condicionar a oposição nos próximos embates eleitorais. E mais logo, as notícias regressam com Taina Mansani. Obrigada a todos que nos acompanham diariamente na nossa página e aqui em antena. Bom dia e um ótimo fim de semana.